Você está ouvindo Voz Solitária.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a sua mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Estamos aqui de volta com mais um podcast. Esse aqui é o primeiro podcast sobre os sete sacramentos. E vamos começar aqui diretamente com a leitura de e-mail, né? Estamos felizes aqui por causa que temos uma leitura de e-mail. E a história por trás dele é muito legal, né? Primeiro que nós recebemos um e-mail com o nome de Fátima, né? Talvez a gente ficou assim, né? Quem será, né? Nós lemos um e-mail e depois nós fomos consultar uma pessoa, um amigo próximo da gente, né? Que porventura, né, acabou assumindo, não. Quem mandou o e-mail lá com o nome de Fátima foi eu, né? Eu esperava que vocês realmente reconhecessem. Tal. Porque assim, vocês vão ouvir aí, e a maneira que o e-mail é colocado, entendeu? Não parece realmente que, por exemplo, se vocês conhecessem bem essa pessoa, né? Que aliás ele tá ouvindo esse podcast, com certeza. Realmente vocês vão dizer, de cara, ele, entendeu? Então, Samuel, esse é pra você. Entendeu? Olá, contato do podcast Voz Solitária. Eu me interessei pela palavra do plano da salvação, que, né, continuando, o plano da salvação de Deus é realmente complexo e perfeito, que vai além dos nossos conhecimentos e do nosso entendimento. O objetivo eterno do plano da salvação de Deus é a glorificação e contribuição total do reino de Deus. Eu creio e estou vivo por conta da salvação e da misericórdia de Deus. Continuei proclamando a palavra de Deus que se manifestou aos homens. Estarei acompanhando o podcast. A única coisa que foi falada no podcast que eu não creio é a glorificação e a superioridade da figura de Maria em meio aos homens e aos anjos. E que dessa forma faz com que muitos adorem ou intercedam em seu nome. A gente já responde isso. Eu recomendo que você use a referência bíblica você aborda, dizendo o livro e o capítulo da Bíblia, para justificar e confirmar você revela no podcast. Já que a base de todo o conhecimento da doutrina cristã está fundamentada e representada na Bíblia. Agradeço pela atenção e pelo seu programa de podcast. Certo, né? Dona Fátima, vulgo Samuel. Né? Em primeiro lugar, né? Sobre Nossa Senhora. Quer dizer, em primeiro lugar, vamos ressaltar. Podcast, né? Se intitula um podcast cristão, né? A gente diz que o podcast é cristão para não ofender as outras denominações. Mas, em particular, para você que sabe, o podcast é católico. Porque eu sou católico. Em primeiro lugar, a opinião desse podcast ela não é baseada só na Bíblia. Ou seja, isso eu tô falando da minha parte. A parte que cabe a mim, que é a parte religiosa do podcast, opinião religiosa, ela não é fundamentada só na Bíblia. Também usamos escritores católicos, como foi citado no podcast, que é o padre José Frater, no seu livro, né, das histórias sobre o mundo dos anjos, tal. Você pode procurar aí na internet, muito legal esse livro, e também o Catecismo da Igreja Católica. Então, né? Mas assim, parafraseando bem, né? Aqui vão as escrituras usadas durante, né, as citações usadas no podcast. A primeira é do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 ao 14. E a segunda citação é do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 24, praticamente o capítulo todo. Então, né? Ou seja, tirando esse contexto aí que você pediu, que é a citação, realmente, né? Eu percebi que eu não fiz a citação correta. Eu demorei aí, né, pra realmente fazer essa citação. E assim, como eu disse, entendeu? Aquela que é maior que os anjos, só que ela não é maior que Deus. Entende? Por quê? porque Maria ela foi importante na salvação. Né? Se não fosse ela, né? Ou seja, a perfeição de Deus fez com que ela existisse. E fazendo com que ela exista, né? Ou seja, se tornando uma pessoa perfeita, né? Por natureza, para um fim, para um fim natural divino, ou seja, ela não foi criada como todos nós, entendeu? Ela não é apenas uma mísera criatura como todos nós, é claro, né? Todos somos criaturas de Deus, mas o fim específico para o qual Nossa Senhora foi criada foi para ser mãe do Filho de Deus, mãe do Verbo encarnado, entende? Tal. E essa de, ah não, vão adorar, interceder em seu nome. Primeiro que ninguém adora Maria. Né? Acho que eu já devo ter explicado a relação entre a latria, dulia e a hiperdulia. A latria é o louvor e adoração que só são dados a Deus. A dulia, que é a veneração aos santos. Pessoas que se fizeram como Cristo. Fizeram, seguiram os ensinamentos de Cristo e, como diz São Paulo, alcançaram a coroa da vitória. Né? Alcançaram a coroa da justiça. Né? Eu não vou procurar essa citação, tá? Eu já vou logo avisando. Procure a citação por você próprio, mas eu sei que está na carta de São Paulo aos Coríntios. E, em segundo lugar, a intercessão. Quer dizer, faltou a hiperdulia. A hiperdulia. Ela é esse meio termo, né, entre Deus, entre a latria, né, esse meio caminho entre a latria e a dulia, que é o louvor à Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é mãe de Deus, ela é mãe do Filho de Deus, ela é mãe do Verbo encarnado. Então, por isso que ela está acima de todos os santos, né, acima de todos os santos e de todos os anjos. Ela é rainha deles, ela é rainha dos santos. Ela é a rainha dos anjos, né? Ou seja, isso faz com que ela esteja mais próxima de Deus, né? Também por ser mãe de Deus, né? Não mãe do completo, mas mãe do próprio Jesus Cristo, que também é Deus, entendeu? É um raciocínio que uma coisa liga a outra, como eu disse em alguns episódios anteriores. Tá. E a intercessão dos santos, né? Eles podem interceder a Deus por nós. Ou seja, eles podem fazer essa ligação do céu na terra, da terra no céu, porque eles estão como intermediadores. É isso que a intercessão faz. Né? É intermediar uma coisa entre a outra. Então, Cristo ele abre essa possibilidade. Assim como ele abre a possibilidade para que possamos ir ao céu, ele abre essa possibilidade para que nós também possamos, como ele, fazer essa ligação. Um dia entre o céu e a terra, tá? A gente um dia pode voltar a falar desse assunto, sobre a intercessão dos santos, quando a gente for falar do credo, tal. Mas o episódio de hoje, ele é totalmente voltado pro primeiro sacramento, né? O batismo. Vamos lá. Para começo de conversa, o batismo, ele é o nascimento. Como a criança que nasce depende dos pais para viver, nós dependemos da vida que Deus nos oferece nele. Deus nos oferece nele, no batismo. A igreja reunida celebra a experiência de sermos dependentes, filhos de Deus. Por meio deste sacramento, participamos da vida de Cristo. Ou seja, o batismo ele é o início de tudo. Ele é o começo da sua vida em Cristo. Né? Graças a ele, nós podemos participarmos dessa vida de Cristo. Né? Da vida em Cristo, realmente. Quando recebemos o sacramento do batismo, transformamos-nos de criaturas para filhos amados de Deus. Muitos pensam que os sacramentos, em geral, são obras eclesiásticas, ou seja, invenções da igreja. Né? Muitas pessoas pensam que, ah, não, a igreja quem criou os sacramentos. Só que aí eu vou dar esse contraponto. Todos os sacramentos, que estão, se eu não me engano, no episódio 3 sobre sacramentos, são listados, né? Tal, essa listinha, entendeu? De tipo, de onde é que tá cada coisa. E também nesse podcast você vai ter o prazer de conferir as citações que eu vou deixar aqui. Entre elas, os Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo, né? Depois a gente também vai voltar esse texto de novo. Né? E realmente, né? Ou seja, de fato, eles são sem sombra de dúvida, criados por Jesus Cristo, próprio Verbo encarnado, próprio Deus encarnado. Ou seja, não existe dúvida alguma de que, que os sacramentos são realmente bíblicos. Porque está na Bíblia. Né? Só você procurar. Né? Fora que também o Catecismo da Igreja Católica explica isso. Ele explica essa questão de onde está o batismo. Beleza, segundo ponto. Né, que aí a gente já volta nesse assunto de novo. Quando Jesus instituiu o batismo? Você vai para o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 13. Você repete de novo. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 13. Naquele tempo, da Galileia, Jesus veio ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Ou seja, Jesus ia ser batizado por João. Você pode continuar o texto. Opunha-se, porém, João, dizendo, eu é quem devo ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Em resposta, Jesus disse, deixa agora, pois convém que assim cumpramos toda a justiça. Então João cedeu. Depois de que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Do céu baixou uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem ponho minha afeição. Certo. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 13 e seguintes. Então, isso é uma prova inicial do batismo que Nosso Senhor ordena. Fora que futuramente também, lá no final do Evangelho, se eu não me engano, de São Mateus também, ele vai dizer, ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Ou seja, o batismo é bíblico e ele está na Bíblia. Fim de papo. Beleza. Parte 3, a fórmula e a matéria. Forma é a maneira com que deve acontecer, é o rito, né, o chamado rito de como deve acontecer, e a matéria é aquilo que vai ser utilizado para que aquilo, né, para que o sacramento possa acontecer. A matéria é a água, fonte principal da vida. Através da água, todo ser humano, todo ser vivo obtém a vida. Né? Então, Deus usou da água como maneira de trazer os seus filhos à vida em Cristo. E a fórmula precedente do rito batismal é como eu disse, eu te batizo fulano. Aqui vamos deixar bem claro, né, a segunda referência do episódio. Eu te batizo Rafael, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica aí a referência, quem pegou, pegou. Pode-se fazer por aspersão, ou seja, você jogar água na cabeça da pessoa, ou por imersão, mergulhar a pessoa na água, como João fazia com seus apóstolos, né? Como João fazia com seus discípulos, que futuramente seriam os discípulos de Jesus. Além de que também conta a intenção do batismo, ou seja, você realmente querer batizar a pessoa como a igreja manda. O ministro, muitas das vezes, ministro, obviamente, é um ordenado, pode ser um bispo ou um diácono. Mas o que ocorre no geral é ser um padre. Né? já que ele recebeu de Deus o poder de trazer a fé ao coração da pessoa batizada. No entanto, pode acontecer que seja preciso batizar alguém às pressas. E se não houver algum padre por perto, né, um batizado pode batizar a pessoa, ou seja, Rafael. Mas vai a referência de novo. Se a gente estivesse em uma situação que não tivesse padre perto da gente, como até o pessoal do Santa Zoeira cita no podcast que vai ficar aí na descrição de onde eu tirei um dos links, né? Que é a relação entre essa questão, né? Por exemplo, eu não tenho um padre por perto, mas a pessoa precisa ser batizada. Desde que você tenha a água, uma pessoa que seja batizada e a pessoa saiba a fórmula do batismo, ela pode te batizar. Entendeu? Ou seja, um muçulmano ele não pode batizar um católico. Batizar uma pessoa que quer ser católica. Porque provavelmente ele não vai saber, né? Então, parte 5. A validade do batismo. E para aí fica também um linkzinho da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, falando sobre a validade dos batismos em comunidades não católicas. Né? Ou seja, qual a comunidade não católica em que seu batismo é aceito ou não, entendeu? Ok. Ele é ordinariamente, o batismo é ordinariamente válido quando um ministro, bispo, padre ou diácono, ou no caso, né, de necessidade, qualquer batizado, que ele derrame água sobre a cabeça da pessoa ou imersa ela em água, dizendo, eu te batizo, fulano, Rafael, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a fórmula precedente. Isso supõe a fé em Cristo, né? Ou seja, que a pessoa que esteja batizando tem a fé em Cristo, pois sem a fé o batismo não passa de uma encenação. Ou seja, isso supõe também que a pessoa a quem está batizando, né, seja o ordenado ou seja o ordenado bispo, o padre ou diácono, ou até mesmo no caso da necessidade, um batizado comum, um leigo, que tenha se a fé em Jesus Cristo para que aquilo possa ocorrer. Ou seja, não adianta de nada um muçulmano te batizar, né? Porque ele não tem fé em Cristo, ele não acredita que Jesus é o Salvador, que através de Jesus nós alcançamos a salvação, né? Beleza. Vamos lá ao texto, que também da editora Cleofas. É uma nota no rodapé do Código de Direito Canônico do padre José Hortal, no comentário do cânon 8692, com base no número 21 da coleção de estudos da CNBB, onde diz o seguinte: diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por essa razão, o cristão batizado nelas não pode ser novamente rebatizado, nem sequer sob condição. Essas igrejas são as igrejas orientais, né, as igrejas ortodoxas, igreja ortodoxa, igreja greco-romana, greco-cópita, entre outras, as quais pelo menos 6 se encontram presentes no Brasil. Igreja Veterocatólica, Igreja Episcopal do Brasil, os anglicanos, Igreja de Confissão Luterana Brasileira, Igreja Luterana do Brasil e a Igreja Metodista. Ou seja, se você é batizado nessas igrejas e quer virar católico, não tem problema, converse apenas com o padre. Né? Ou seja, não há necessidade de um rebatismo, que a pessoa seja rebatizada. Há diversas igrejas nas quais, embora não se justifique nenhuma reserva quanto ao rito batismal prescrito, contudo, devido à concepção teológica de quem tem o batismo, por exemplo, o batismo não se justifica porque isso não é necessário. Um de seus pastores, parece, não se manifestam sempre urgência em batizar os seus fiéis ou seguir exatamente o rito batismal prescrito. Também nesses casos, quando há garantias de que a pessoa foi batizada segundo um rito prescrito por essas igrejas, não se pode rebatizar nem sob condição. Essas são igrejas presbiterianas, igrejas batistas, congregacionalistas, adventistas, igrejas pentecostais. Aí aqui fica uma lista de nomes. Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja do Amor, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo e o Exército da Salvação. Ou seja, estas igrejas, né, também se incluem naquela lista de que, beleza, é um batismo considerado válido, apesar dele não ter uma certa concepção teológica, mas ele pode ser considerado válido. Há igrejas cujo batismo se prudentemente duvidar, se pode prudentemente duvidar, ou seja, você pode duvidar um pouco. Requer-se como norma geral a administração de um novo batismo sob condição. Essas igrejas são Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que batiza somente em nome do Senhor Jesus, ou seja, voltando ao texto lá dos Atos dos Apóstolos, não se batiza só em nome do Senhor Jesus, mas se batiza, sim, em nome de toda a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus disse. Igrejas brasileiras, exemplo. Quer dizer, eu não vou citar a comunidade, né, Rafael? Mas você sabe, ou seja, com certeza o batismo de lá não foi válido, né? Porque não é brasileira, né? Porque ela é brasileira, entendeu? Ou seja, duvide de toda e qualquer igreja brasileira, né? Os meninos também falam lá no podcast algumas coisas a mais. E os mórmons, que negam a divindade de Cristo. E aquelas que com certeza batizam invalidamente. Ou seja, se você é isso e você quer virar católico, tenha certeza, você vai ter que ser batizado de novo. Os testemunhos de Jeová, que negam a fé na Santíssima Trindade, e um tal de ciência cristã. Né? Pessoalzinho que realiza um batismo também como pessoal da Umbanda. Né? Ou seja, esses batismos que se dizem cristãos não são válidos e devem sim ser batizados de novo. O link desse daí e os links de mais duas coisas aqui, os dois textos ao qual eu tirei todo esse conteúdo, estão aí na descrição. Né? Tal. Beleza. Ah, é mesmo, faltou explicar a origem do batismo. Bem, ligando aqui ao episódio da aquele episódio lá que eu comentei no começo do podcast, eu tô esquecendo o nome. Você continua com aquela perspectiva de Adão e Eva, né? Ou seja, eles pecaram gravemente contra Deus, desobedecendo a ele, e querendo ser como ele. Ou seja, por causa de uma desobediência, né, o castigo dessa desobediência, ou seja, Deus resolver punir os homens com a morte, fruto do pecado, né, pecado original, ou seja, todos aqueles filhos de Adão e Eva são marcados com o pecado da origem, o pecado original. Porém, ele promete enviar seu filho, feito homem, para morrer na cruz e assim aniquilar o pecado original. Ou seja, aqueles que creem em Jesus e são batizados através da maneira que ele quer, ou seja, são batizados através da Santa Igreja Católica, são salvos do pecado original, têm a sua marca do pecado original aniquilada e, né, tem a graça, assim, da vida eterna. Entende? Última parte, os efeitos do batismo. Né? Ele nos dá pela primeira vez a graça santificante, que é a amizade e a presença de Deus em nosso coração. Ou seja, pela primeira vez, você tem a graça de se aproximar com Deus, de estar na família de Deus e assim construir essa amizade, entende? Por isso que o batismo ele não depende só da fé da pessoa. Ele não depende que a pessoa tenha fé. Por quê? Porque o que vai fazer efeito não é a pessoa ter fé naquele momento. É a graça. Entendeu? Mas essa fé inicial, ou seja, essa fé que vem antes do batismo, ela também ajuda muito. Ela se complementa com a graça santificante, né? Essa graça de conhecer a Deus, ela se complementa com essa graça santificante. Imprime na nossa alma o caráter cristão, fazendo de nós filhos de Deus, membros da Santa Igreja Católica, herdeiros do paraíso, né? Fica aí o texto, né, do pessoal da Canção Nova. E como bônus, né, porque batizar uma criança. Aí a gente vai lá no Catecismo da Igreja Católica, no ponto 774, e Igreja, Sacramento Universal da Salvação. A palavra mysterium foi traduzida do latim por dois termos, mysterium e sacramentum. Na interpretação interior, o termo sacramento exprime o sinal visível da realidade escondida na salvação, indicada pelo termo mistério. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Nun est enim aluit Dei mysterium nist Christus. Pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. Né? Tá. Ou seja, o sacramento ele te une a Cristo. Verdadeiramente, né? E assim, realmente é algo importante, ou seja, o caráter que o sacramento vai imprimir em você. Ou seja, o sinal da graça visível de Deus, né? Ser este sinal visível. Ou seja, uma maneira de se ver a graça de Deus. Ou seja, não importa se a pessoa, no caso, tem consciência da fé ou não, mas a graça vai afetá-la, entende? Ou seja, sim, é bom batizar a pessoa, né, batizar a pessoa depois de grande. Ela vai ter um conhecimento a mais da fé, vai ter um conhecimento maior, um amadurecimento maior, mas também, se você batizar a criança, você vai ter a graça afetando ela mais cedo, ou seja, ela vai ter uma amizade com Deus mais cedo. Temos também um testemunho do Padre Márcio, da comunidade Canção Nova. O link esses três links vão estar aí na descrição. Já ouvi testemunhos de pais que a criança havia melhorado após o batismo, ou seja, a criança estava doente e foi batizada e que ela melhorou após o batismo. Ou que nasceu com problemas e tiveram que batizá-la ali mesmo no hospital. E às pressas, ela saiu de lá sadia. Ou seja, vocês ganharam um bônus aí. Tá? Então, assim, a gente encerra o episódio aqui. Se você gostou, compartilhe para mais pessoas. Dúvidas? Sugestões? Ficou faltando alguma coisa? Mande um e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com, né? Tá aí na descrição todas as nossas recomendações, né? Mas recomendamos também um livro do professor Felipe Aquino, da editora Cleofas, para entender os sete sacramentos. Muito bom, né? É melhor ser guiado por pessoas que realmente sabem do assunto, né? A gente deu só uma explanada aqui geral no assunto. Então, é isso. Entendeu? Temos isso aí. Tem mais episódio lindo aí. E, também, né? Você pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, podcast.voz. E também nós estamos aí com uma quest, né? De onde que você está ouvindo a gente. Né? Se você mandar um e-mail, mande-nos um e-mail dizendo de que lugar da internet você está nos ouvindo. Se é do Spotify, se é do Castbox, se é do Google Podcasts, né? Podcast. Nos diga de onde é que você nos ouve, jovem. Então é isso. No mais, salve Maria Imaculada.